Olá, amigos notícias agrícolas, de volta com vocês nesse dia seguinte às decisões importantes que aconteceram nas nossas vidas, na vida do Brasil, ontem lá em Brasília. Nós vamos falar nesse instante sobre as decisões que alteraram as contribuições ao Fundo Rural. Vamos falar, portanto, desse tema Fundo Rural. Vamos falar do julgamento de ontem lá no Supremo Tribunal Federal sobre o habeas corpus do Lula. E vamos falar também sobre China, a retaliação da guerra comercial da China com Trump, a retaliação em cima dos preços da soja. Tudo isso daqui a pouco com o presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa, que vai falar conosco lá diretamente de Brasília, da sede da ProSoja Brasil. Mas antes eu quero justificar o nosso título, né? Voltamos ao ponto zero, mas com novas esperanças. E colocando esta foto que eu resolvi ilustrar a nossa conversa. Essa foto foi realizada ontem, enquanto o Supremo estava começando a julgar o habeas corpus do Lula, enquanto que o pessoal, os agricultores que foram a Brasília lutar aí pela diminuição das cobranças do passivo do Fundo Rural. E nesse instante que o Supremo estava começando a julgar, eu vim ao ponto zero de Brasília. Onde eu estou? Eu estou sobre aquele edifício ao lado da rodoviária de Brasília, o edifício chamado CONIC, e em cima do CONIC, nesse ponto exatamente onde eu estou, é o cruzamento dos eixões de Brasília, o eixo norte e o eixo sul. Ao fundo, vocês veem lá, portanto, o oeste é o Congresso Nacional, a esplanada dos ministérios, à minha frente, o leste de Brasília, e é o ponto onde, em 1954, portanto, nesse 1954 eu tinha apenas 3 anos, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer desenharam Brasília. Eles tinham que encontrar um ponto, e esse ponto é exatamente onde eu estou aí com o braço ali nesse edifício CONIC. Atrás, portanto, é o eixão norte-sul, o cruzamento, e lá embaixo há o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios. Por que que eu resolvi fazer essa foto nesse ponto, uma vez que existem vários pontos, vários marcos de Brasília mostrando a capital federal, mas a gente entende que o ponto zero da capital federal, do ponto zero do país, e o nosso ponto zero é exatamente nesse momento aí que eu estou desta foto. Muito bem. Por que que eu estou aí falando do ponto zero? Porque nós voltamos ontem ao ponto zero com o julgamento, com o final do julgamento que se deu a 1 hora da madrugada desta quarta-feira, desta quinta-feira, desculpe, quando houve a decisão por 6-5 tão somente, como todos já têm conhecimento, o Supremo rejeitou o habeas corpus do Lula, ao mesmo tempo rejeitou a possibilidade de novos recursos, convalidou os julgamentos, a prisão em segunda instância, né? E definiu para a gente um marco legal dizendo para o país que nós temos segurança jurídica e que acima da lei não existe ninguém a não ser a lei. Porque se o Lula tivesse, enfim, ganho o habeas corpus de ontem, ficaria aquela sensação de insegurança para todos os brasileiros de que algumas pessoas estão acima da lei e algumas outras pessoas com recursos poderão, com recursos financeiros, poderão ter advogados que sempre estarão fazendo novos recursos depois dos julgamentos e essas pessoas nunca serão culpadas. Aliás, foi esse o grande voto do ministro Barroso, que centrou o seu voto nesta constante recursos que existem na justiça brasileira, onde alguns nunca são presos. E com isso, ontem nós vimos que todo cidadão que comete um crime pode ir para a cadeia após o julgamento em segunda instância. Muito bem, isso ficou definido, isso ficou demarcado para a sociedade hoje, que nós temos uma outra concepção de justiça. Se nós vamos, a partir desse momento, ter uma outra definição, ainda temos muito sal para comer, vamos dizer assim, mas é o início. E, de outro lado, hoje nós poderíamos estar aqui lamentando as decisões de ontem, desesperançados, né, sem esperança de uma nova vida para o nosso país. Ao contrário, hoje nós estamos com novas esperanças, com a possibilidade de nós termos um Brasil melhor. Muito que bem. Dito isso, eu estou convidando para a nossa conversa o Marcos da Rosa, que é o nosso amigo há muito tempo, amigo pessoal, um produtor rural, um cidadão brasileiro e que está, nesse momento, ocupando o cargo de presidente da ProSoja Brasil, que representa muitos agricultores do nosso país e fala em nome de todos os agricultores nesse momento. É a voz dos agricultores que tem respeitabilidade e ressonância, inclusive com os jornalistas internacionais. O Marcos da Rosa, há poucos instantes, acabou de dar uma entrevista para o repórter do Financial Times, que veio saber dele aquilo que nós vamos perguntar agora, principalmente no caso da relação, como é que fica o Brasil, produtor de soja, com a China. Mas antes eu quero saber do Marcos, vou cumprimentá-lo e saber dele o que ele achou do dia de ontem com relação ao futuro dele, da sua família, ao futuro dos brasileiros, ao nosso futuro. Marcos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, muito bom dia.
Bom dia a todos os nossos amigos internautas que acompanham ao vivo e depois na gravação aí, Notícias Agrícolas, João.
Muito bem. Nós temos assuntos importantes, que é a retaliação da China, as suas confluências da soja, temos que falar também do fundo rural, mas como é que você viu, qual foi a lição, qual foi a sua compreensão e a lição que ficou da votação do Supremo nesta madrugada, Marcos?
João, eu não vejo assim que nós temos como você colocou, uma melhora no futuro do Brasil. Por quê? Primeiro, de novo, tivemos 5 juízes que defenderam o habeas corpus para o Lula. E 6 que foram contrários. Quer dizer, em primeiro lugar, a Constituição, ela dá duas interpretações na interpretação da lei. Se juízes da Suprema Corte têm de um lado, sei lá eu por que motivos, mas o juiz, ele tem que analisar a lei, ele tem que analisar a Constituição. E se dessa Constituição há uma dupla avaliação a respeito de uma decisão, isso é muito grave para o país. Não podemos mais passar por esse tipo de avaliação, até porque todas as decisões do nosso Supremo, ela tem tido esse desbalanceamento na hora de interpretar a lei. Então, primeira coisa, para um país melhor, nova Constituição.
Você acha, então, que nós deveríamos ir para uma constituinte, é isso? É isso que você está falando?
Nós deveríamos ir para uma constituinte, dessa vez, organizada, claro que tem que ser conduzida no Congresso Nacional, mas organizada estrategicamente pela sociedade brasileira. E aí, sim, discutir com o Congresso quais são as medidas que vão trazer e destravar o desenvolvimento do Brasil. O Brasil está travado.
Mas assim, então, Marcos, mas você está certo, beleza, a sua concepção, mas hoje nós poderíamos estar aqui falando de um outro jeito, né? Desesperançado, lamentando o que aconteceu ontem, no entanto, nós não estamos exultantes, não tem nada que exultar, não estamos comemorando, só estamos aliviados, digamos. Mas eu pergunto, você não vê um novo Brasil a partir desse momento?
Não vejo, João, porque eu não vejo as pessoas que querem o bem do país, que reclamam do atual Congresso, reclamam do atual governo, participar da política partidária. E é lá na política partidária, elegendo pessoas responsáveis, que têm conhecimento do país, que entendem o que é desenvolvimento, que entendem o que é melhor para a população brasileira, não querem participar do processo eleitoral. E as mudanças, elas acontecem no processo eleitoral. Inclusive, a indicação dos ministros do Supremo é pela política partidária. É função do presidente da República indicar quais as pessoas que vão para o Supremo Tribunal Federal. Então, precisamos, para ter esperança, grandes mudanças e o envolvimento permanente, hoje é permanente o envolvimento da sociedade brasileira na busca dessa mudança que nós precisamos.
Então, você está querendo dizer, então, uma coisa até que a gente defende continuadamente, que é fundamental para o país nós escolhermos novos deputados, ou escolhermos deputados com consciência de que eles estão lá para fazer novas leis, melhorar as leis atuais e impedirem leis ruins para o país. Essa é a essência, ou seja, nós temos que lutar para ter o foco das pessoas na escolha de deputados, no legislativo. Essa é a sua ideia?
Não, não é ideia. Eu acho que é uma necessidade. A sociedade não quer se envolver, mesmo que não seja filiada em partido político, ela não quer se envolver em formar, em política partidária, em formar pessoas e, mesmo que nós, eu não quero, eu não sou candidato a nada, nem filiado em partido político, eu sou. Deveria ser e deveria concorrer, porque eu não concordo com o que está aí, mas eu não quero, porque acho o processo eleitoral... Essa palavra acho, vamos tirar, João, não existe eu acho, né? Entendo que o processo eleitoral brasileiro não é igualitário e agora ficou mais desigual ainda porque os atuais candidatos vão ter um fundo partidário e vão pôr a mão num dinheiro que é do erário público, que é do pagamento de impostos do povo, para se eleger, e quem entrar novo não vai ter problemas para acessar esse financiamento de campanha. Então, as coisas tendem a continuar igual. Mas eu não quero ser, não sou filiado, eu tenho que escolher uma pessoa que quer ser, é filiada e vai ser candidato, e apostar nela e contribuir com ela para que ela seja eleita, para que ela tenha compromisso realmente com a sociedade, e não com grupos minoritários que têm interesses próprios olhando apenas para o seu umbigo. Essa é a grande diferença que nós necessitamos para construir um Brasil novo.
Então, em resumo, para nós termos um país novo, como você acaba de dizer, nós temos que ter um compromisso sério, maduro, né, com o nosso compromisso político. Nós não podemos nos isentar da política. Não, não estou dizendo da partidária, mas, claro, passa pela escolha partidária. Mas nós temos que ter um compromisso político na escolha de deputados que poderão fazer uma nova Constituição para a gente, aí sim, avançar com o país.
Nós temos que ter um envolvimento. Nós não podemos ficar de fora. Ah, isso é política partidária, eu não quero saber, vou para minha casa. Não. É lá que está sendo decididos os destinos da nação, é lá que nós estamos envolvidos nesse grande problema de um país quebrado, endividado, sem qualidade no gasto do dinheiro público, financiando minorias. Continuamos ainda nesse processo eleitoral, ainda vai ser assim. É a busca do poder pelo poder, sem olhar para a nação brasileira. Não é o Brasil novo. É o Brasil normal, aquele Brasil que busca desenvolvimento e aonde todos que são eleitos e as próprias entidades da sociedade, ela tem que buscar o coletivo. Isso que vai engrandecer o país, até porque a pressão internacional para o país não crescer é muito grande. O país para o mundo é entendido como um país perigoso, porque ele produz muito, tem muita capacidade. As pessoas que estão na produção, seja industrial, seja comercial, seja agropecuária, elas têm uma grande capacidade em produzir, mas há uma mão em cima achatando esse desenvolvimento, achatando essa capacidade, porque o país não pode ir para o desenvolvimento, tem que continuar no país primário que somos nesse momento.
Então, para encerrar essa primeira parte, então você está considerando que nós só teremos um país melhor se houver uma participação política de todos os cidadãos, com escolha de deputados. Porque assim, né, Marcos, só para considerar, eu aqui considero que nós somos um país cheio de carências, mas nós temos que eleger, né, as prioridades. Então, no meu ponto de vista, nós deveríamos estar reduzindo as nossas altas taxas de impostos, né? E para isso eu preciso de deputados, de candidatos ligados com esse foco. Eu vou escolher um deputado que me defenda e que vá lá para reduzir os impostos. Você acha que é assim que o cidadão brasileiro tem que se portar e escolher e fazer as suas escolhas?
Exatamente. E exigir esse compromisso antes da eleição. E está em cima, João. Então, nós não temos ainda esse amadurecimento. Essas coisas estão acontecendo. Não adianta movimentos de rua de um dia, de dois. Nós precisamos de movimentos muito fortes para parar o país na hora que tem que parar. Tão é grave isso, tão grave é isso, que os generais resolveram se manifestar ontem e antes de ontem, João.
E como é que você viu isso, essa manifestação importante, da caserna?
Importante, porque acho que nós chegamos nesse momento de ebulição no país, aonde um ex-presidente que foi julgado por um juiz, depois lá no TRF4, por mais três ou quatro juízes, e foi considerado culpado, e aí vamos para um julgamento de um habeas corpus de 11 horas de duração, sendo que tem muitas pessoas inocentes, pobres, presas, que não têm dinheiro para pagar advogado e estão lá presas. E uma pessoa que causou um mal enorme ao país, isso é evidente, isso é claro, estão pagando diesel de R$ 3,70 por um rombo causado lá na Petrobras, lá onde compraram Praça Dima. O brasileiro é inteligente, comprou uma indústria de óleo, uma petrolífera nos Estados Unidos. Uá, que potência esse país! Que potência esse país para lá, entendeu? Então, olha, João, 6 a 5 é um motivo de muita tristeza, teria que ser 11 a 0.
Muita gente, só para encerrar então essa parte da votação do Supremo, diz o seguinte, que se não fossem as manifestações de rua, as imensas manifestações que nós vimos de volta anteontem, né? Segunda-feira, tomando a Paulista, 8 quarteirões da Paulista e mais de 200 cidades manifestações. Se não fosse o posicionamento dos juízes e promotores, mais de 506 assinaturas exigindo o cumprimento da prisão em segunda instância. E também, se não fosse essa manifestação, entre aspas, extemporânea dos generais, do general Vilas Boas, essas pessoas dizem que nós não teríamos essa votação definitiva que foi ontem, de 6 a 5. Você considera isso real? Se as manifestações ajudaram as pessoas, Marcos?
João,
Ajudaram o Supremo, quer dizer?
quem somos nós para julgar um assunto dessa tamanha importância? Mas o ser humano aqui que olha tudo isso com olhos de quem está tendo prejuízo e sendo prejudicado pela condição do país, poderia ser 6 a 5 ao contrário do que foi ontem.
Sim, nós estaríamos lamentando aqui. Ok, só para complementar, algumas pessoas não sabem, mas é bom que a gente informe, há uma incompreensão em relação à FPA, à Frente Parlamentar da Agropecuária, mas é na Frente Parlamentar da Agropecuária, que é aí nessa casa onde está o Marcos, em Brasília, que se reúne os deputados às segundas-feiras, na hora do almoço, para ter a pauta da agricultura, para ouvir os deputados, ouvem o que a agricultura tem a dizer aí com o Marcos, aí com o IPA, o Instituto Pensar Agro, e é com o recurso. Isso que é importante dizer, com o recurso dos agricultores, principalmente dos agricultores do Mato Grosso, que se mantém a Frente Parlamentar da Agropecuária e o IPA. É importante a gente destacar essa força, esse pensamento, essa condução, né, Marcos?
Vamos fazer um esclarecimento aí, João, por a realidade das coisas. Nós temos um instituto, esse Instituto Pensar Agro, há 8 anos aqui em Brasília, e hoje ele tem 40 sócios. Está aqui a ProSoja Brasil, a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Mato Grosso do Sul, Federação da Agricultura do Mato Grosso, Federação da Agricultura do Paraná, Federação da Agricultura de São Paulo, ABIOV, ABIEC, Abrafrigo, Sindiveg, quer dizer, toda a cadeia, desde lá do campo até a industrialização, são sócios desse instituto. O que que ele faz? Ela mantém aqui, cada um com sua mensalidade, técnicos para ser a base das decisões da Frente Parlamentar da Agricultura, na mudança das leis, nas leis novas necessárias, na interlocução com o Executivo Federal, com as autarquias, daí também é Executivo Federal. Isto há 8 anos. Todas as decisões, todas as votações noticiadas da Frente Parlamentar da Agricultura passou pelo crivo dessas entidades e pela aprovação dessas entidades. Que aí sim, João, essas entidades, com seus técnicos, que tem técnico do Paraná, de São Paulo, de Minas, do Mato Grosso do Sul, participam aqui na segunda-feira à tarde, a partir das 2 horas, de uma reunião para definir quais são os pontos críticos que estão acontecendo tanto no executivo quanto no legislativo que interessa à produção rural brasileira. Levantados esses pontos, é feita uma pauta e aí sim o almoço é na terça-feira, meio-dia com os deputados, aonde essa pauta é colocada e é mostrado ali, identificado nessa pauta, aonde estão as ações da semana que nós gostaríamos que a Frente Parlamentar atuasse. A Frente Parlamentar da Agricultura não tem obrigação alguma em ouvir essas entidades do Instituto Pensar Água, nenhuma, mas elas aceitam. Então, todas as votações inerentes à agropecuária brasileira, quem falar mal da Frente Parlamentar, da presidente Tereza Cristina, do ex-presidente Nilson Leitão, da diretoria da Frente Parlamentar da Agricultura, que aceita a intervenção e o auxílio do Instituto Pensar Agro, está falando mal dessas 40 entidades. Que ele mesmo, o produtor, está pagando para manter isso. E isso foi um grande avanço, inclusive, João. A Frente Parlamentar dos Médicos esteve aqui e quer copiar os mesmos procedimentos que a agropecuária faz para manter essa estreita relação com a Frente Parlamentar da Agricultura, que tem sido muito, muito importante.
Muito bem.
Agora, o número de pessoas que reclamam ou falam mal, talvez elas não tenham conhecimento, talvez elas tenham maldade, e é muito mais fácil criticar quem está fazendo ou deixar de criticar porque as pessoas não fazem nada. Então, nesse momento, nos últimos 2 anos, quem estiver criticando a Frente Parlamentar está criticando a diretoria da ProSoja Brasil. Porque nós estamos aqui e estamos autorizando e dando os dados técnicos necessários para as votações da qual a Frente Parlamentar precisa. E para encerrar, João, a Frente Parlamentar, ela não tem nenhum compromisso em aceitar esse conhecimento técnico. Mas ela aceita porque está sendo eficiente, por estar junto com as entidades que representam a agropecuária nacional, desde do campo até lá na indústria.
Muito bem. Então, dito isso, vamos, claro, ao assunto Fundo Rural, que foi o motivo que levou cerca de 3 mil produtores, fala assim 10 mil, não tem uma dificuldade em medir as pessoas, mas a gente esteve lá no ginásio Mané Garrincha, a gente lá viu várias delegações, gente que andou de ônibus 29 horas para chegar até o estádio Mané Garrincha e para levar o seu protesto diante da situação que está e ainda permanece sobre a cabeça dos produtores, que é a cobrança do Fundo Rural. Muito bem, com a participação da Frente Parlamentar da Agropecuária, e com o trabalho feito, vamos dizer assim, nos bastidores, nós tivemos a seguinte situação. Os vetos do presidente Temer, as reduções do Fundo Rural foram derrubados e nós temos assim um resumo da prática do que está, da nova situação relacionada ao Fundo Rural. Na prática, foi, com a derrubada dos vetos, foi restabelecida a isenção nas operações entre produtores rurais. O produtor que vende um boi para o outro está isento. Foi reduzida a alíquota do Fundo Rural para o produtor rural, pessoa jurídica. Foi excluída a multa e os encargos para o Refis. E foi permitido o pagamento com prejuízo fiscal decorrente da contribuição social sobre lucro líquido, o CSLL. No crédito rural, a derrubada dos vetos fez justiça aos produtores da região da Sudene, a pequenos produtores e aos inscritos na DAO, a Dívida Ativa da União. Além dessas condições que foram alteradas lá no Congresso na madrugada de segunda-feira, eu fiz uma conta com alguns produtores e conseguimos chegar a uma conclusão que foi reduzida pelo menos em um terço a dívida do produtor em relação ao Fundo Rural. Você concorda com isso, Marcos da Rosa?
Não, discordo totalmente.
Você discorda do quê? Do que se conseguiu ou dessa conta?
Um terço de redução. Não há um terço de redução. Não há um terço. O que acontece é que o Supremo, lá em 2010, 2011, considerou o Fundo Rural inconstitucional. há várias decisões a partir disso, dos tribunais regionais federais, isentando o produtor, julgado, isentando o produtor de pagar fundo rural. Então, e esse assunto ficou pendente, o pedido de vistas e outras manobras ficou pendente no STF por 7 anos. E resolveram aí julgar isso em março, final de março do ano que passou, 2017. Dito isso, com esse julgamento, passou por 6 votos a 5, passou a ser constitucional o fundo rural. Dependendo ainda, numa luta estratégica que temos aqui, no direito dos embargos que foram feitos, e já se iniciou o julgamento desses embargos, pelo relator, que é o juiz Alexandre de Moraes, ele dizendo que analisou os embargos e não viu nenhum fato novo para considerar inconstitucional o fundo rural. Então, o primeiro voto continuou já sendo pela constitucionalidade. E esse julgamento não seguiu em frente. O juiz, ele colocou isso para votação eletrônica. O outro juiz pediu vistas, e esse outro juiz pedindo vistas, o voto acaba indo para o voto físico e ao vivo dos juízes a respeito da votação desses embargos. Então, todo esse imbróglio ficou um passado de 7 anos numa conta que era inconstitucional. E aí, de repente, nós temos que pagar essa conta. O que aconteceu, que eu não concordo, que você falou em redução de um terço, o que aconteceu no andar da carroça, aprovação da lei, aí tem uma história toda que não vamos repetir aqui, temos falado muito disso, chegou ao momento que tinha que ser derrubado alguns vetos, que são esses vetos aí que você falou, e a dívida, ela ficou original. Se eu fizer um levantamento
Seu passivo.
Não é um passivo, uma conta que por 6 a 5, quer dizer, 5 juízes disseram que o fundo rural é inconstitucional, e 6 disseram que é constitucional. Quer dizer, de novo, aquilo que nós iniciamos lá, a nossa conversa hoje, de novo, dupla interpretação da lei. A lei permite dupla interpretação, tanto que 5 juízes disseram que é inconstitucional. Podia ter sido 6, que pena, né? Aí seríamos, não teríamos todo esse imbróglio. Então, dessa maneira, nesse período de 7 anos, eu posso, pela constitucionalidade dos 6 a 5, eu tenho uma conta lá de R$ 500 mil. Esses R$ 500 mil, com juros, tudo isso que você falou, que você leu aí agora, que fica na inadimplência, e os vetos derrubaram essa inadimplência, a minha conta de 500 mil original, ela passa a ser 980 mil.
Ai, meu Deus do céu,
Certo?
que
O que
absurdo!
aconteceu ontem, nem vamos falar desse 980. Vamos ficar, por isso que eu não concordo cair um terço, né? Vamos ficar na conta original de 500 mil reais, que é aquele
5,
2,1, né?
2,3, 2,3, é 2,1, 2,3, tá?
Não, não, não é 2,3, João. O 0,2 do Senar sempre foi recolhido.
Tá bom.
É 2,1.
Ok.
2,1 que é o fundo rural e 0,1 que é a Seguridade Social.
Ok.
2,1, ok? Esse 2,1 que foi considerado constitucional de novo, me originou então essa conta de 500 mil. Esta conta original de 500 mil, que pelo Refis, quem quiser entrar, as pessoas são livres de fazer o que querem, ela vai ser paga em 15 anos, descontada lá de uma maneira, não vou entrar na matemática disso aí, que não é o momento, mas da maneira existem várias maneiras de pagar, mas da maneira possível, que seria mais cômoda, depois de 15 anos eu pagando esses 15 mil, eu continuo,
Entendi.
depois de 15 anos, com a conta de 380 mil. Eu paguei 500 e tenho mais 380. Quer dizer, cheguei em 15 anos com 380 mil, que tem que ser dividido em 5 anos, daí os 380. Então, é uma conta impagável. Ela é impagável. E este impagável, e essa constitucionalidade dos 6 a 5, essa inconformidade com as decisões do Supremo Tribunal Federal, que não são só do Fundo Rural, são de outros itens que está acontecendo da mesma maneira, que trouxe o produtor rural ontem aqui em Brasília.
Tá.
Essa indignação.
Tá bom, mas ao mesmo tempo, não, quer completar, eu tenho uma outra pergunta, mas pode completar.
Nós, produtores, não concordamos com o que a lei está dizendo para nós. Houve um julgamento na Corte Máxima do país e nós não concordamos. É isso que o produtor veio dizer.
Sim, e a gente sabe que agora a gente está dependendo da modulação que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer em cima da lei do Fundo Rural. E a gente sabe que modulação...
Não, deixa eu explicar, então. Não é assim. A análise dos embargos iniciou pelo relator, que é o Alexandre de Moraes. A modulação, ela vai acontecer se nós convencermos 8 juízes, e aí tem advogados que falam em 6 apenas, tem uma jurisprudência e tem algum... De novo, tem uma dubiedade aí. Mas vamos dizer que seja 6. Nós temos que convencer 6 juízes a dizer que a inconstitucionalidade é o que vale. Aí... esquece esses 7 anos para trás, que é a modulação. É uma modulação do para trás, mas isso depende da votação e da análise dos embargos dos outros 10 juízes ainda que estão faltando.
Tá bom. Então, assim, para mim, a palavra modulação significa um ajustamento. Ajustamento da situação, um acolchambramento. Agora, o que eu queria abordar para encerrar esse assunto, para avançar... Bom, aliás... Então, assim, você deixou para as pessoas escolherem se entram no refis ou não, né? Cada um faz a conta que quiser ou quem não quiser que se dane e espere lá na frente as consequências, não é isso?
Eu não sou ninguém para dizer nada. Eu estou dizendo que aqui tinha que se fazer um trabalho.
Tá bom.
E o trabalho no passo do executivo é numa rapidez e pelo legislativo em outra. Eu não sei quando que vai ser julgado esses embargos.
Não, só queria saber o que você achou, no entanto, talvez você não goste de comentar isso, mas eu sou obrigado a colocar isso, o que você achou daquele pessoal ontem na manifestação que gritou, criticou, ofendeu até os integrantes da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária e também da CNA, que seriam os nossos defensores que vão lá resolver essa... falta de modulação ainda, de solução final para a ProSoja, para o Fundo Rural. Como é que você viu essas manifestações de críticas?
Ô João, nós temos que ver o número da manifestação. Isso que você falou foi 2 ou 3 aí, num universo de 3 mil pessoas. 2 ou 3 pode ser 100, esses 2 ou 3, num universo de 3 mil pessoas. Então é desconsiderável isso.
Uhum.
E podemos olhar isso pela falta de informação, pela falta de conhecimento... a revolta no país é grande com todo mundo, as pessoas que trabalham, elas são criticadas porque trabalham, e as que não trabalham são criticadas porque não trabalham, e na verdade, nós deveríamos ter aqui, foi bom o movimento, os produtores se esforçaram, essa viagem louca aí para vir um dia... chegar aqui de madrugada, ficar o dia todo na rua e voltar de noite.
Marcos, eu vi pessoas deitadas naquele estádio que não tem nenhuma acomodação, bancos de plástico duro, porque viajaram a madrugada toda tentando dormir naqueles banquinhos ali.
Que isso é loucura.
Um estádio que está todo furado, todo destruído, com chuva dentro, tudo molhado. Aí depois comeram um churrasquinho ali, não vou reclamar, mas enfim, aí saíram caminhando 5, sei lá quantos quilômetros, acho que 10 quilômetros, até, e ficaram horas e horas parados ali. Que é isso, Marcos? Para que isso?
Esse caminhar longe aí foi pelas restrições de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, né?
Sim.
Não tinha como ir com os ônibus, e aí tinha 2 movimentos aí. Tudo isso, isso é uma loucura.
Tá.
Mas, afinal, houve a predisposição do produtor de vir aqui e nós temos agora a obrigação de mostrar que o produtor veio aqui em Brasília. Essa é uma outra dificuldade.
Tá bom.
Tem que usar esse material de vídeo, de fotos e ter uma reunião no Supremo Tribunal Federal para mostrar que teve produtor, senão ninguém vai saber que teve produtor aqui. Só ele vai saber que estava aqui.
Tá bom. Ok. Agora, sim, vamos falar de soja. E só para encerrar, então, eu costumo dizer isso, porque é importante falar da representação. o Marcos da Rosa, que está aí em Brasília agora. Daqui a pouquinho vai voltar, pegar o avião, vai lá para Cuiabá, vai parar lá em Canarana, onde está o filho dele tão somente tocando a vida dele. Ali, nessa atividade que ele exerce aqui agora, ele não recebe um centavo. É uma questão de decisão de moto próprio dele. Não é remunerada a função do presidente. Vamos falar agora de soja da China, mas vamos voltar à soja que o Marcos conhece bem, como presidente da ProSoja Brasil. Quero mostrar uma foto do Marcos fazendo a colheita da safra dele, como vamos falar da safra, vamos falar de soja. Pode colocar a foto. O Marcos está aqui agora, lá na fazenda Passo Fundo, lá em Canarana, onde, neste ano, como também no ano passado, a safra em termos de volume, em termos de produtividade, foi muito bem, choveu, né? Mas essa foto, o Marcos estava no início da colheita, todo cheio de esperança. Aí, ele e o filho dele estão somente, na máquina ali, ó. Ele não é o cara que manda alguém colher para ele, vai lá e tem que subir, é a vida. Ele vai falar sobre isso. Aí vamos para outra foto, olha como que terminou a colheita dele. Olha a situação do jaguara. Vai falar o quê? Chiru, o que eu falo? Olha a situação do cara, olha a soja dele no chão, coberta por lona, porque não parava de bater água e deve estar chovendo ainda. Nesse instante, está o seu filho lá nessa circunstância, Marcos. Conta para nós como foi a sua colheita.
João, esse ano foi um ano que correu bem. Quer dizer, correu bem em micro-regiões. Tem micro-regiões que faltou chuva, a produtividade não foi boa. Mas vamos falar lá da Fazenda Passo Fundo. Lá choveu bem, foi quase que uma condição normal de desenvolvimento da cultura, mas quando chegou a colheita e nós plantamos mais tarde um pouco, lá em 9 de novembro, iniciou nosso plantio, porque não havia umidade suficiente no solo para que fosse colocada a semente no chão. E aí, nesse dia 9 de novembro, que foi um plantio tardio, falei lá para o Lucas, para o meu filho, olha, vamos escapar da chuva na colheita esse ano, Lucas, não vamos ter problema com chuva. E não aconteceu isso. Laninha é um fenômeno muito estranho. Ele faz altas precipitações em um local e a 10 quilômetros depois falta chuva, é uma loucura. E lá na Fazenda Passo Fundo, na colheita, foi uma chuva que reviveu atoleiros no meio da lavoura, reviveu atoleiros na estrada da lavoura, na estrada que dá acesso aos armazéns, colhemos com umidade, perdendo peso, e os caminhões saíam, além da falta de caminhão, esse ano faltou caminhão. Além da falta, os caminhões saíam por armazém, ficavam lá por 24 horas, 40 horas na fila, e naqueles momentos de pouco sol, você não tinha mais onde depositar soja. E pela primeira vez, nós tivemos que jogar soja na lona, que nem eram as colheitas antigas de arroz do Mato Grosso, você ia fazendo montes no chão, porque o arroz ele não permite que a umidade entre dentro, né? Você limpava o chão e colocava. Tivemos que colocar essas lonas aí, e nesse monte que está aparecendo aí na foto, tem 2.000 sacos de soja. Depois você tem que juntar isso, mão de obra, cansaço e tudo. Então não foi uma colheita muito fácil, e nesse momento estamos com 14 dias de atraso na colheita, falta apenas 70 hectares, mas ontem não se colheu um saco, porque choveu o dia todo.
Então, entramos em abril com chuva, colhendo, nunca vocês passaram um abril colhendo?
Não, geralmente lá por, no máximo, 24, 25 de março, a nossa região leste, ela planta um pouquinho mais tarde em relação ao resto do Mato Grosso mesmo. No máximo, 24 de março, estaria com a colheita pronta, mas a chuva atrasou 14 dias nesse momento e ainda temos lá soja para colher.
Você tem uma ideia de quanto você vai perder?
Não, as perdas a gente fica com muito cuidado, não entregar na classificação das empresas, tivemos que dar umas brigadas também pelo ardido, mas perdeu peso. Cada carreta de 40 mil quilos, elas perderam ao redor, vamos dizer, uma média aí de 2 mil quilos. Quer dizer, se tu colheu no tempo de maturação normal, que é o ponto em que chega pela primeira vez em 14% da umidade do grão, você teria 40 mil quilos na carreta. Passou o tempo, hoje ela já está pesando 38, 37 mil, é a perda. E se colhesse ardido, se não colocasse nessas lonas no chão aí, como está mostrando a foto, nós seríamos colhendo ardida e as perdas seriam muito maiores.
É, nós estamos mostrando isso, é bom a gente dizer isso para os nossos telespectadores, né, Marcos? Porque a gente não está te privilegiando, o Marcos, o meu amigo, nem isso não. Só estamos representando você e o seu drama em nome de todos os produtores do meu Brasil. Claro, tem produtores com condições, são poucos, né, da elite, que tem muitas máquinas, muitos funcionários, muitas condições melhores. E também tem gente muito pequena que não tem nem essas condições. Mas, na média, essa é a realidade do produtor brasileiro. Certo, Marcos?
Sim, essa é a realidade, João. E todo o Brasil aí passa por dificuldades. Às vezes não aparece tanto porque micro-regiões é que sofreram ou por muita chuva ou por pouca chuva. Tá, mas a questão dos armazéns é meio que geral no Brasil inteiro e a falta de caminhão.
Tá. Agora, tá bom. Renan, por favor, volta aquela foto da soja ardida, né, para mostrar. O Marcos está aí hoje no ar-condicionado aí lá de Brasília, mas passou 40 dias, sei lá, 3 meses nessa circunstância aí. Muito bem. Essa pessoa aí acaba, pode voltar para o Marcos agora, acaba de ser entrevistado pelo jornalista do Financial Times, de Londres. E ontem falou com o pessoal da Reuters, se não me engano, e mais alguns correspondentes internacionais, né, Marcos?
Sim. Esse barulho todo aí da taxação
da China.
Chinesa, ela não... É difícil para as pessoas entender o que está acontecendo, nem a gente mesmo está entendendo.
Mas então, eles vieram querer saber de você, querer saber dos brasileiros, dos produtores brasileiros, o que vocês estão achando dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos? E eu lhe pergunto, nós vamos ser beneficiados por essa guerra? A soja brasileira vai ter um valor maior? Nós poderemos, como eu estou defendendo aqui, de repente, refundar a Bolsa Brasileira para a gente negociar direto com os chineses?
Sem dúvida, João. A primeira pergunta é essa. Vocês vão ter uma enorme vantagem com essa taxação? Não vai ter.
Você não acredita nisso?
Não. Vai ter vantagem porque a China, ela vai importar esse ano 100 milhões de toneladas. Ela precisa da soja norte-americana. E ela tem pelas informações que nós fomos atrás das informações, porque nós não somos do mercado, nós somos produtor, defendemos aqui a viabilidade da produção nacional, da porteira para dentro, dos custos de produção. Essa questão de mercado, nós não conseguimos chegar lá porque são tantas atividades que a gente não consegue atacar tudo. Mas os chineses, eles têm soja comprado no futuro nos Estados Unidos que não vão sofrer a taxação. Vai sofrer a taxação assim no momento em que for feita, então, novas compras a partir do momento que vigorar essa taxação. No Brasil, a gente viu ontem que na madrugada caiu 45 pontos em Chicago e realmente é um absurdo nós estarmos com formação de preços em Chicago se o nosso maior cliente de soja é a China, para onde exportamos... Nós satisfazemos as necessidades da China em 56% do que eles precisam de soja, e os Estados Unidos 34%, entendendo 100% das necessidades chinesas. É um absurdo, está sendo regulado por Chicago. Realmente nós temos que tomar uma atitude, achar um caminho, negociar direto com os chineses. Nós temos que procurar uma estrada nova na comercialização. Então, ontem caiu esses 45 pontos, depois fechou lá no final do dia com 20, 22 pontos de queda, mas quem observou e nos ensinou ontem também, que na bolsa de Dailan, lá na China, enquanto caía 45 na bolsa de Chicago, lá na China, lá em Dailan, subia 50 pontos. Quer dizer, demonstrou a necessidade de demanda, mostrou a demanda da China por soja. E isso fez com que houvesse um equilíbrio no prêmio. Caiu o bushel Chicago, o prêmio do Brasil subiu, e ainda houve lá uma queda ontem no Brasil. Nas informações que obtivemos entre o movimento e rua, e muita gente ligando, de R$2 ou R$3 ontem em função disso aí, mas a queda não foi tão grande quanto poderia ser em função da demanda estar aquecida e os prêmios ter compensado tudo isso.
Tá, conclusão, você acha que, de novo, né, nós vamos ter vantagem com isso ou se a gente pode, em algum momento, vender direto para a China?
Nós temos que procurar na verdade, as empresas chinesas que estão instaladas no Brasil, elas compram base preço de Chicago. Você tem que começar a entrar em contato com essas empresas, a Cofco comprou a Nidera, hoje é 100% Cofco, que é chinesa. Precisa entrar em contato com essas empresas e tentar criar uma nova maneira de comercialização. Isso é uma coisa muito nova para nós, mas nós temos que nos despertar e consultar as pessoas que entendem do assunto e ter um planejamento estratégico para isso e começar a pôr em prática, João. A questão das vantagens, voltamos na necessidade de soja da Ásia, especialmente da China. E nós estamos falando da negociação, nesse momento truncada, de duas grandes potências internacionais, dois países que produzem, têm uma grande população, têm uma grande economia, e nós somos pequenos perto de tudo isso aí, perto desses dois países. Eles só têm um caminho, eles têm que se entender. E você mesmo, em Notícias Agrícolas, quantas vezes foi noticiado que a poupança chinesa, que era 3 trilhões, eu não lembro mais esse número, João, está dentro da economia norte-americana? Então é um imbróglio que nós somos muito pequenos para entender o que está acontecendo. Nós temos uma cultura chinesa de mais de 1 milênio em comercialização internacional, em explorar o mundo. Estão falando o cara que descobriu a pólvora, o cara que inventou a pólvora, o cara que inventou muitas coisas científicas, que de onde veio a soja, ela é original da China. Nós somos muito pequenos para fazer essa análise.
Então, qual é a conclusão, enfim, que você tem para passar para os seus amigos produtores, Marcos?
Não, nós temos que começar a entender esse problema. A conclusão que não é justo nós estarmos regidos pelo mercado de Chicago, nós temos que procurar o caminho correto. A nossa exportação é direto Brasil-China. Então, nosso negócio tem que ser direto Brasil-China. A forma, eu não sei te dizer. Temos que procurar.
Tá
É a
bom.
bolsa brasileira, é uma bolsa sul-americana, é um contrato direto em cima dos nossos custos de produção com a China. Ó, eu posso vender para você, infelizmente, eu posso vender para você em cima dos meus custos lá em Canarana a R$ 70 a soja. Aí vem, tirando as distâncias do porto, isso vai para 75, 78, 80 e tal. Tira a logística brasileira. Acho que nós temos que procurar um caminho concreto de comercialização entre Brasil e China.
Tá certo. Marcos da Rosa, então vamos encerrar a nossa longa conversa. Foi longa a conversa, mas acho que os nossos telespectadores certamente estão gostando muito do que você falou, porque nós abordamos três assuntos fundamentais que modificaram as nossas vidas a partir de ontem. E com eu retomo aqui ao nosso título. Voltamos ao ponto zero, porque poderíamos estar, né, numa situação muito ruim. Voltamos ao ponto zero, mas com novas esperanças. Eu acho que o Brasil pode ser outro e nós estamos fazendo um novo país com consciência cidadã. Tá certo, Marcos da Rosa?
Oh, certo, tá certo, João. Não vamos esquecer que quem vai fazer as mudanças necessárias no país é a sociedade organizada. Nós não podemos largar na mão dos outros. Nós, como cidadão, temos a responsabilidade de nos inserirmos no processo, nos inserirmos com a coletividade, e isso tem prejuízos pessoais quando você trabalha para a coletividade. E nós temos que ter esses prejuízos pessoais para nós ter o país que nós merecemos e sair aí do berço esplêndido. Uma outra coisa, João. O que falamos aqui, eu sou um cidadão comum, eu moro numa cidade de 25 mil habitantes, eu vivo na estrada, eu sou uma vítima do processo brasileiro, eu me considero o meu trabalho é análogo a escravo, e o que eu falei aqui até agora é o sentimento que eu tenho como cidadão. As pessoas podem concordar e podem discordar, mas o que eu tenho vivido e a experiência que as associações eu tenho me doado para as associações, mas por outro lado, a gente tem conhecimento, cultura, viagens pelo mundo, e o que eu tentei passar aqui não é nada de presunção, de narcisismo, o que eu passei aqui é de um cidadão brasileiro que quer ver um país que o teu filho tenha vontade e alegria de viver nele. Não é, É muito humilde o que eu estou dizendo aqui.
Eu compreendo.
E me desculpem as pessoas que acharem que eu não tenho cultura suficiente ou não entendo de algum assunto. Que falou aqui é um cidadão brasileiro. Obrigado, João. Um abraço a todos.
Obrigado, Marcos. Uma vítima do mecanismo. Marcos da Rosa, João Batista Olive e os nossos telespectadores, a maioria dos grandes produtores, a maioria do povo brasileiro. Vítimas do mecanismo. Marcos da Rosa, vamos em frente. Não desista. Viva o Brasil.
Vamos lá. Viva o Brasil.
Muito bem. Obrigado aos senhores amigos do Notícias Agrícolas pela atenção, pela paciência nessa nossa longa conversa. Falamos de fundo rural, falamos do julgamento de Lula no Supremo Tribunal Federal, falamos de soja, falamos de retaliação China versus Estados Unidos, mas falamos principalmente do que o Marcos deixou aí como mensagem final, a participação do cidadão na construção de um novo país. Não percam a esperança. Vamos em frente. Viva o Brasil!